Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
O centroavante Edson Júnior, 27 anos, foi anunciado como reforço do Shan United, equipe que disputa a primeira divisão de Myanmar. A contratação marca o retorno do atacante ao futebol asiático após uma passagem recente de 8 meses pela Tailândia. A história de Edson no futebol começou na escolinha Arena Humildes, coordenada pelo professor Genivaldo Silva, Geni. Foi nos campos do distrito que ele deu os primeiros passos no esporte. E para falar sobre sua trajetória e os novos desafios, a gente está recebendo o Edson Júnior aqui no Transnotícias. Edson Júnior, boa noite, como vai, amigo, tudo bem?
Boa noite, Ocimar. Boa noite, João Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes. Bem demais, prazer imenso estar aqui. Prazer estar aqui, prestando essa entrevista a você, aos queridos ouvintes da Transamérica. Transbrasil, desculpa. Feliz demais, é uma honra para mim estar aqui, te escutava sempre quando criança. E prazer imenso, vamos bater um papo.
Vamos lá. Johnny.
Edson, mais uma vez bem-vindo aqui ao Transnotícias, obrigado pelo seu tempo, meu velho. Para a gente começar, quais são as suas expectativas para essa temporada lá no futebol de Myanmar?
As minhas expectativas são sempre as melhores possíveis. Espero deixar uma boa impressão, como deixei sempre em todos os clubes que passei. É minha primeira passagem no Myanmar, primeira passagem por esse clube, então é importantíssimo, né? Como minha posição pede gols. Então espero fazer os meus gols, ajudar a equipe e alcançar os objetivos da equipe para a temporada.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico. Você começou sua trajetória na escolinha Arena Humildes, que eu conheço muito bem, coordenada por um amigo de anos e anos, o professor Genivaldo Silva, Gene. Inclusive, eu tive um time de futebol amador em Humildes, o Independente. O Gene era nosso lateral direito, zagueiro, lateral direito barra zagueiro. E depois, Gene passou a se dedicar de maneira muito bonita à formação de atletas. E você passou por lá, trabalhou com o Gene. Como é que foi essa experiência, Edson?
É muito bom conhecer alguém em comum, né? Genivaldo é um cara incrível, não é somente um treinador, ele se tornou um pai pra gente que passou pela arena, que teve a primeira formação lá, né? Queria mandar um abraço pra ele e pedir que Deus o abençoe, né? Espero que ele esteja ouvindo a gente hoje. Eu cheguei na arena um pouco tardio, né? Cheguei na arena, tinha 14 anos já, e por muita insistência de Gene, que minha mãe não queria deixar eu treinar, porque o bairro onde eu morava é perigoso, né? Então, minha mãe permitiu que eu fosse treinar, e Gene, com bons olhos, que tem até hoje, conseguiu ver esse talento em mim e tirar de mim o melhor que eu poderia desempenhar enquanto estava com ele. Então, foi um cara incrível, a Arena... É um lugar que me abraçou e abraça a garotada até hoje. Eu tenho um prazer imenso de ter passado por lá. Você sabe, quem chega em Humildes e falar de referência de futebol vai falar da Arena.
Com certeza.
Então, é um prazer imenso. Me sinto lisonjeado por ter feito parte da minha carreira, ter saído de lá, ser oriundo de lá. Então, cheguei tardio, o Gene conseguiu tirar o melhor de mim. E conseguiu depois também uma avaliação para mim. Uhum. Aqui em Feira, na escolinha do professor Luiz Cláudio, uma avaliação do Bahia, né? E foi tudo muito rápido, acho que com 15 dias de treino ele conseguiu essa avaliação para mim. E eu passei nessa avaliação do Bahia e passei um período de avaliação no Bahia. Um período legal que me agregou bastante conhecimento, já que, trazendo para o nosso conhecimento, eu era verde, né? Em questão de base de futebol, em questão de treinamento de futebol, que eu era aquele moleque só do baba de rua, né? Então, passei...
Sempre foi centroavante, Edson?
Sempre fui atacante. Uhum. Gostava muito de correr, sabe? De ter a bola, de tocar na bola, de criar jogada. E quando eu conheci o Gene, ele me deu essa lapidada, né? Quando eu cheguei, eu sempre fui um cara alto e forte. Então ele conseguiu dar essa lapidada e perguntou: por que que você não se especializa na função, na posição de centroavante? Né? Eu falei: olha, professor, não sei nem como é que funciona, eu quero é jogar bola. Eu quero é bater meu barro e jogar bola. Então fui aprender e sempre fui fã do Fenômeno, né? E ele: cara, vai assistir jogo do Fenômeno, vai ver o Fenômeno jogar. E eu aprendi muito assistindo o Fenômeno jogar, e com a lapidação que ele fez em mim, eu me especializei na área, né? Então, passei pelo Bahia, logo depois tive uma passagem difícil na minha formação, que fiquei um período sem clube, aí Gene conseguiu também para mim o Fluminense de Feira, o Astro, o Feirense, e quando eu disputei o Campeonato Sub-17, passei no FSA também, aqui, de Feira, e pude disputar meu primeiro campeonato federativo, né, que é o Campeonato Baiano Sub-17, joguei essas competições e me agregou muito. Depois fui para São Paulo, através de Gene, de Edu e de Ricom Baiano, Joséan, fui para São Paulo, por Votuporanguense. Passei uma temporada lá, joguei Campeonato Paulista, joguei Copa São Paulo, minha primeira Copa São Paulo. Quando eu voltei de lá, eu conheci, através de Gene também, como eu posso dizer, esse cara foi um pai na minha vida, né? É um pai até hoje pra nós. E ele me apresentou o Paulo, da Nordeste Químicas, acho que vocês conhecem. E daí em diante a gente seguiu carreira de atleta e ele empresário, né? Me empresaria até hoje. E conheci Paulo conseguiu o Jacuipense pra mim, fui pro Jacuipense, sub-20, tive uma passagem assim estrondosa pra mim, que eu fiquei atrás da artilharia somente pra Heron, vocês devem conhecer, pelo Jacuipense eu fiquei atrás da artilharia só pra ele. E de lá despertei olhar de alguns clubes maiores da região, né? Aí joguei o Campeonato Baiano sub-20, logo após, a galera do Jacuipense quis me profissionalizar, e com 18 anos eu consegui jogar a Série D já. Aí joguei a Série D daquele ano de 2018, e o Vitória solicitou o empréstimo junto ao Jacuipense, fui pro Vitória de empréstimo, passei um ano na formação, também tive esse ano de empréstimo, também foi incrível, um divisor de águas na minha vida. Eu fiz 23 partidas, 19 gols. Foi algo absurdo, assim, que a galera lá só tinha visto o Heron fazer isso. E eu cheguei e consegui emplacar o mesmo que ele, sabe? Então o Vitória me adquiriu junto ao Jacuipense. Eu fui em definitivo pro Vitória. E de lá eu consegui angariar mais espaço e chegar ao futebol profissional.
E as experiências que você vivenciou no exterior, na Tailândia em especial, o que é que elas agregaram para o seu crescimento, não apenas profissional como jogador, mas também como pessoa?
Cultura. Eu te digo que cultura, porque quando eu cheguei na Tailândia foi verdadeiramente um choque cultural que eu recebi, sabe? Incrível, um pessoal incrível, receptivo, muito receptivo, e me abraçou também pelo futebol que apresentei, né? Então, agregou muito isso na minha vida, o senso de coletividade que todos eles têm lá, sabe? O senso de família mesmo. Que eu cheguei e no primeiro clube que eu passei, eles me tinham como família. Me chamavam, o presidente do clube me chamava de filho, né? Então, assim, foi um clube que abriu as portas da Ásia pra mim, e toda vez que eu vou a Tailândia, eu vou na casa desse presidente, porque é um cara incrível também. E aprendi muito lá com isso, a questão da cultura, de ser amigo, de ser irmão, de ser carinhoso, sabe? São um pessoal incrível, além do futebol que é muito agradável também de ver. Porque aqui no Brasil a gente vê uma competitividade muito alta, mas pouca compreensão, sabe? E lá eles têm mais compreensão do que acontece, acho que não esportivamente, mas mais por pessoa mesmo, entender que você é uma pessoa e que você também pode errar, sabe? E eu achei isso incrível lá.
E agora você vai para Mianmar, também na Ásia. Como é que está a tua expectativa para esse novo desafio? É, você avaliou como é que é o futebol por lá? O que é que você imagina dessa nova jornada na sua carreira?
Analisei. A gente sempre faz o dever de casa antes de sair de casa, né? Então, eu vi também que não é um futebol que se diferencia muito do futebol tailandês do que eu já estou acostumado. O futebol asiático em si, ele é muito veloz, sabe? Ele sobe com muita velocidade, ele volta a defender com muita velocidade também. Eu falei até com alguns amigos em relação a isso, que aqui no Brasil a gente tem atletas com um requinte técnico e psicotécnico, melhor dizendo, que consegue entender melhor o momento do jogo, o tempo de acelerar, o tempo de cadenciar o jogo. E lá não, lá ele quer dar, lá o pessoal, os atletas querem dar entretenimento à torcida. Então eles atacam o tempo inteiro e defendem o tempo inteiro e correm bastante, sabe? Então, sempre que eu tô no jogo lá, eu brigo bastante com o pessoal, porque você pode ver, eu sou grande e pesado. Então não consigo acompanhar, às vezes, a velocidade do jogo. Aí eu peço, pessoal, vamos lá, dá uma esfriada nesse jogo aí, calma. Muitas das vezes a gente já tá ganhando também. Aí eu digo, a gente tá ganhando, calma, a gente não precisa tanto correr atrás do resultado. Então, em relação a isso, é um futebol que é muito veloz. Muito veloz, muito rápido, técnico também. São atletas que erram muito pouco o fino do futebol, que é o domínio e o passe, sabe? Então, eu gosto muito do nível futebolístico de lá.
É claro que você teve uma experiência no exterior também, em Portugal, mas lá a língua é muito mais parecida. Existem diferenças, obviamente. O português que se fala em Portugal não é o mesmo exatamente que se fala aqui no Brasil, mas na Tailândia e agora imagino que em Mianmar também, de certa forma, isso exista. O desafio da língua, num primeiro momento, quando você foi para a Ásia, isso pesou muito para você?
Pesou, porque eu sempre quis, eu tenho o sonho até hoje de entrar na Inglaterra, né? Quero jogar ali uma Championship, uma Premier League, uhum. Sabe? Então, assim, tô angariando espaço para poder chegar a esse nível. Espero chegar aí a 3, 4 anos, conseguir chegar a esse nível. Então, foi um choque grande, porque eu falei, eu não sei quando que eu vou entrar a esse nível de uma língua que eu não conheço. Então eu me antecipei. Eu comecei no meu tempo livre, enquanto eu estava em Portugal, que 80% da população lá fala português, inglês fluente, que ensina na escola, assim, como a língua portuguesa que a gente aprende aqui. Uhum. Então, assim, eu despertei esse interesse de aprender a falar o inglês e consegui um professor particular, professor Lucas, um grande abraço, professor, se você estiver ouvindo aqui de Feira. E ele, fiz aulas com ele, fiz 5 meses de aula com ele. Então, tipo, eu sempre fui muito ansioso quanto a isso, eu queria já falar. E aí ele queria me ensinar didática e eu disse, professor, não vou ter tempo. Eu quero aprender, eu quero falar. E aí fiz esses 5 meses de aula com ele e entrei em férias. Quando eu entrei em férias, eu deixei um pouco de lado a aula, falei com ele, olha, professor, vou dar um freio para aproveitar a família e tal, aproveitar os amigos. E eu parei de estudar o inglês. E aí eu fiquei tranquilo também, não, falei, o mínimo eu já sei, morrer não vou, né? Então, quando surgiu a oportunidade de ir para Tailândia, eu falei, opa, eu já estava um passo à frente, né? Já estava um passo à frente. Mas eu cheguei na Tailândia, quando eu pisei em solo tailandês, eu vi que eu não sabia nada, né? Eu vi que eu não sabia nada, porque aqui às vezes a gente fala de uma maneira, mas o sotaque é outro. Então eu tive que voltar tudo do zero, lá de novo, e aprender na prática, ir para o YouTube, voltar para o professor Lucas, e vamos lá, ir por cima de trancos e barrancos para poder aprender, né? Para conseguir ter um diálogo, pelo menos dentro de campo, que é necessário, né? Eu preciso dialogar com os companheiros para entender o que está passando na cabeça deles, para eles entendam também o que eu estou pensando. Então, rapidamente também, com um esquente de 2 meses, eu comecei a pegar de novo o inglês e consegui me comunicar. Aí na minha segunda passagem, eu já estava mais Não parei de fazer aula, já estava um pouco mais afiado. E graças a Deus hoje eu consigo me comunicar bem.
Edson, que conselho você daria a todo mundo que está te ouvindo agora, mas especialmente os jovens atletas da nossa zona rural, da zona urbana aqui de Feira, que sonham em seguir carreira no futebol?
Persistência, cara. Persistência, porque em toda carreira, as dificuldades, né, independente da profissão que se queira enfrentar, é jornalismo, é futebol, é ser médico, vai chegar um tempo da sua carreira que você vai ter que abdicar de algumas coisas para que você consiga alcançar o que você quer, de fato. Sabe? Na minha vida, chegou um momento que eu tive que abdicar da escola. Eu sempre fui muito estudioso. Então, tipo, com 18 anos, eu já estava cursando o segundo ano, porque eu perdi um ano quando eu era bem moleque. Só que chegou um momento que não estava dando para eu conciliar. Era trabalho, escola, treino e jogo. Então, tipo assim, eu conversei com a minha mãe e falei: olha, mãe, vou parar de estudar. Não, você tá maluco? A escola eu não abro mão. Falei: ó, mãe, é uma coisa de cada vez. Eu entendo que a senhora não quer e tal, mas ó, eu tenho 18 anos. Eu tô cursando o segundo ano. Vou parar agora. 2 anos eu consigo recuperar isso. Se caso não vier a vingar. Graças a Deus vinguei. Mas assim, chegou um momento que eu tive que abdicar de algumas coisas. Então saí do trabalho, eu saí da escola e comecei a me dedicar àquilo. É rotina de treino árdua, é sono. Cara, tem que dormir cedo, tem que descansar, tem que acreditar, acima de tudo acreditar. Porque chegou um momento também que eu olhava pro lado e ninguém acreditava, sabe? Dentro da minha casa ninguém acreditava. E só era eu e o maluquinho do Gene, sabe? Subindo e descendo, bora. E chegou que uma hora, quando o Vitória veio, as portas se abriu, começou a acontecer as coisas de verdade. Mas até chegar ali foi muita persistência, acreditar muito, muita fé em Deus e buscar e se dedicar, não ouvir as coisas que vêm de fora, porque o elogio, a crítica, o... Tem a mesma função, vai lhe elevar e lhe derrubar da mesma maneira. Então, é cabeça boa, saber o que você quer, os meninos que estão querendo alcançar esses objetivos aí, ouve o pai, ouve a mãe, ouve as pessoas que realmente querem o seu bem, sabe? E persistir, ter fé em Deus e se dedicar de fato.
Edson Júnior, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pela trajetória, muito boa sorte nesse novo desafio na Ásia. Espero que em breve, quando você estiver de férias, volte aqui falando dos gols, dos inúmeros gols marcados em Mianmar. Conte sempre com a nossa torcida para que você siga alcançando seus objetivos no futebol. Muito obrigado, é uma alegria saber que um conterrâneo lá de Humildes, que veio da escolinha Arena, do Gene, figura muito, muito especial, está alcançando essas vitórias na carreira. Parabéns.
Eu agradeço você abrir espaço para eu contar um pouco da minha história e motivar alguns moleques que seguem a mesma caminhada que um dia eu passei. Agradeço. Agradeço aos ouvintes que estão tirando seu tempo para nos ouvir hoje também, né? Pedir que Deus abençoe a todos. E obrigado.